mais eventos. Nós temos a escolha da Piobella Ragazza, nós teremos, obviamente, o Filó também, a preparação para vender minha do ano que vem, mas que outros eventos também sejam organizados em conjuntamente Câmara de Vereadores, Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, que a gente possa comemorar esses 150 anos de imigração italiana, saber de tudo aquilo que os nossos agricultores, os nossos descendentes, né, vieram da Itália, passaram, o que sofreram, chegaram aqui, tiveram imensas dificuldades, colonizaram essa terra para chegar no município próspero que é hoje. Município que a gente bate no peito e tem orgulho de dizer que é de Nova Roma do Sul. Então eu acredito que nós precisamos fazer uma comemoração bastante forte sobre esse evento. Também quero falar sobre os dois pedidos que encaminhei à casa, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. O primeiro fala sobre a abertura da estrada entre Nova Roma do Sul e Veranópolis. A gente sabe que ali nós tivemos no ano passado uma enchente bastante forte, que prejudicou até mesmo a travessia do Rio da Prata para nós irmos para Veranópolis. Né? A balsa foi bastante prejudicada, acredito que, pelas informações que eu tenho, ela não pode mais, e também inviabiliza o conserto dela, até porque se tem uma perspectiva de que se abra uma estrada para a vinda da futura barragem entre Nova Roma do Sul e Veranópolis, aqui na linha Carlos Leopoldo, mas eu acho que aquele trajeto que ficou trancado ali, que tem uma pontezinha, ele precisa ser refeito porque alguns cidadãos que lá têm terras e produção e gado possam transitar por ali também. Então é o pedido que eu faço ao Poder Executivo para que nos responda da viabilidade da execução dessa obra para a recuperação e abertura da estrada que liga Nova Roma do Sul a Veranópolis através da linha Carlos Leopoldo. Também faço um pedido de informação, o 03/2025, que pede o itinerário dos transportes escolares, para que nós aqui da casa possamos saber aonde esses ônibus começam, o horário que eles começam, e possamos divulgar para os nossos cidadãos, para que também a gente possa, daqui a pouco, sugerir melhorias, trajetos que possam viabilizar com que os ônibus cheguem mais cedo, que possam ajudar, porque algumas vezes a gente é indagado assim, mas o ônibus passa aqui tal hora. E eu, sinceramente, como vereador, apesar do secretário Cristiano ter vindo aqui nesta casa, a gente não tem a certeza de todos os pontos que ele passa. Eu acredito que esse pedido de informação ele vai ser bastante importante para que a gente possa debater as melhorias que podem ser feitas no transporte escolar do nosso município, sugerindo ideias, ações que possam, ali na frente, dar um conforto maior para os nossos alunos e estudantes municipais. Meu tempo está acabando, eu tinha mais um assunto para falar, mas em 30 segundos ele não vai me permitir. Então, eu fico por aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, neste momento, eu convido o vereador Rutinês para fazer uso da tribuna.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente José, todos os meus colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui, que está muito bonito, e a todo o pessoal de casa também. Bom, então hoje eu quero falar que eu fui visitar ali a estrada de Castro Alves, sentido Vale do Cumim ali, que está um trabalho muito bonito, que vai abranger 11 famílias, é um trabalho, uma linha forte, que trabalha com muito frango, muito parreiral e tal. Então vai ficar muito bom aquele asfalto ali. Temos também a Salete ali, que está um lugar muito bonito, que eu passei por lá hoje de manhã, que estão já concluindo o asfalto, já começaram a fazer asfalto, vai ficar muito bom também. Então, assim, ó, o nosso poder público está trabalhando muito bem. Então, eu tenho muito que parabenizar o poder público pelo bom trabalho que está fazendo. É isso.
Obrigado, vereador Tinês. Então, neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispenso as saudações que eu fiz anteriormente. Hoje vou falar mais uma vez sobre o capitel de São Paulo e Trajano, só mais hoje, senão depois vou ter que pedir música no Fantástico. Se vocês vereadores vêm acompanhando os meus pronunciamentos anteriores, verão que dificilmente sou de criticar colegas vereadores, Não é o meu perfil de ficar aí criticando. Eu acho que muito mais por raiva de mim imaginam eu do que falar aqui na tribuna o que aconteceu na última semana. Hoje vou fazer um nível diferente de pronunciamento. Vou ler e vamos ouvir o que eu falei na última sessão. Sobre o pedido de providências 4/2005 da vereadora. Fez um vídeo na estrada de Trajano, que vai à comunidade de São Paulo, onde viu vários acidentes que aconteceram neste local. Márcio disse que não lembra. Seria interessante que, junto ao pedido de providências, tivesse o boletim de ocorrências. Que realmente aconteceu algum acidente, a nossa brigada militar tem um registro. Questionou. Quantos acidentes, pessoas feridas, só danos materiais deve ter o registro. A comunidade está muito mais feliz em obras de asfalto do que foram feitas neste local. Não recordo quantos quilômetros de asfalto foram feitos nessa comunidade. Mas seria muito pior se a estrada tivesse buracos, poeiras, caminhões atolados. Vejo que a saída de Trajano é mais perigosa que essa do Capitel. Se eu fosse fazer vídeos, dificilmente iria transitar. Estaria todo momento gravando. O pedido de providências está aí para o prefeito analisá-lo e tomar as suas decisões. Esta ata foi aprovada por todos os vereadores e também temos a gravação do que eu falei, né? Aonde que eu quero chegar com essa fala, colegas vereadores, munícipes e quem nos assiste aqui, quem nos acompanha em casa? Todo mundo viu, ou quase todos viram, um vídeo publicado pela vereadora Vanessa. O que ela diz numa parte do vídeo? Que dois vereadores criticaram sobre isso. E até falaram que não era para me importar com coisas pequenas, diminuindo o trabalho dela como videozinhos. Eu não me lembro aqui de ter falado em videozinhos ou trabalhos pequenos. Quero fazer três perguntas à vereadora. Em qual momento, vereador, eu falei, vereador Márcio Rossi falou aqui nesta tribuna, semana passada, que não era para ter importar com coisas pequenas. Em nenhum momento eu falei isso aí. Outra pergunta. Em qual momento, vereadora, eu, vereador Márcio Rossi, falei aqui nesta tribuna, na semana passada, que diminuindo o seu trabalho com videozinhos. Em nenhum momento eu falei isso, vereadora. Última pergunta. Quais foram os dois vereadores que falaram aqui que não era para se importar com as coisas pequenas, diminuindo o meu trabalho com videozinhos? Vereadora, se quiser responder, responda. Se não quiser, não tem problema. Porque a verdade sempre prevalecerá. Só para deixar registrado aqui, se um desses vereadores que você estaria se referindo for eu, está muito enganada. Em nenhum momento eu falei isso. Só coloquei a minha opinião sobre o seu pedido de providências. Então, vereadora, este vídeo que está nas redes sociais é aquilo que engana e não corresponde à verdade. Quero dizer que sempre respeitei e continuarei respeitando todos os colegas vereadores, compreendendo que críticas fazem parte da vida pública. Se houver algo de errado na minha atuação política, estou aqui para conversar. O que não aceito e jamais aceitarei que utilizem as redes sociais para falar o que eu nunca falei aqui nesta tribuna. Porque é fácil falar em vídeo e não ter como se defender. Seguirei firme na minha missão de trabalhar pelo bem da comunidade, sem ceder às pressões indivíduas e sem permitir que a minha honra seja atacada por ataques injustos. Se tiver algo contra este vereador, que fale aqui nesse espaço para poder se defender.
Dando continuidade aos trabalhos, entrando na ordem do dia, hoje nós temos 5 projetos inscritos. Então, pela ordem, o projeto 1629/2005, então peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1699/2005.
A autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de 2 mecânicos e 1 pedreiro com 40 horas.
Então, neste momento, está com a palavra o presidente da Comissão Controle e Justiça, vereador Marcelo.
Senhor presidente, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi designado como relator desse projeto o vereador Lores.
Muito obrigado, vereador Marcelo. A Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer. Matéria, projeto de lei número 1699/2025. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do projeto de lei municipal número 1699/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado em caráter emergencial de 2 mecânicos e 1 pedreiro, com carga horária de 40 horas semanais. O referido projeto foi encaminhado pelo prefeito municipal com fundamento no artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal. Análise. O artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, permite a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias, excepcional, interesse público. No caso em análise, a justificativa apresentada pelo Executivo menciona o aumento da demanda no serviço da manutenção de frotas municipal e na área da construção civil, bem como a necessidade de reposição de pessoal até a realização do concurso público. A Lei Orgânica do Município de Nova Roma do Sul dispõe em seu artigo 9º que o regime jurídico de servidores será estabelecido por lei, respeitando os princípios constitucionais. Além disso, o artigo 10º determina que a criação de cargos públicos deverá ocorrer por lei específica correspondente. O projeto atende a esse requisito ao vincular as contratações à Lei Municipal de número 1151/2011, plano de cargos e vencimento, e o regime jurídico dos servidores, Lei Municipal número 831/2006. A contratação temporária não é apenas uma escolha administrativa, mas uma necessidade urgente para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, evitando a paralisação das atividades fundamentais para a manutenção da infraestrutura municipal. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime a aprovação do projeto de lei número 1699/2025, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 18 de março de 2025, Marcelo Luiz Panassolo, presidente, Lores Sunoski, relator, Márcio André Rossi, membro. Obrigado.
Obrigado, vereador Lori. Então está com a palavra o presidente da Comissão Controle Orçamentário, vereador Lutinês.
Presidente José, eu farei o parecer desse projeto. Projeto de lei 1699/2025, relator eu mesmo. Relatório. Autoriza a contratação por tempo determinado em caráter emergencial de 2 mecânicos e 1 pedreiro, 40 horas. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto, no tocante à submissão orçamentária, considerando a origem. Verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, visa a contratação de 2 mecânicos e de pedreiros, sabendo que os 2 mecânicos que estão trabalhando hoje na Secretaria de Obras estão saindo para abrir seu próprio negócio. E o pedreiro é uma necessidade da administração, pois no momento temos só um trabalhando e a demanda do município é grande. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal e, considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opiniou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica, responsabilidade, planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 18 de fevereiro de 2025. Rutinei Santi, presidente. Rosângela Maria Cepo, membro. Tiago Bet, membro.
Obrigado, vereador Rutinei. Então, alguém queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Eu vou fazer um pedido de vistas desse projeto. Não sei se era essa a sua ideia, vereadora. Mas se não for, e até depois podemos ouvir a sua colocação sobre esse projeto de lei, mas, na verdade, eu quero fazer o pedido de vistas por uma sessão desse projeto para trazer mais informações sobre ele, como salário, a situação do concurso e tal, para que a gente possa aprovar, então, ele, sabendo de toda essa situação. Nesse momento, então, eu faço esse pedido de vista por uma semana, senhor presidente.
Então, está com o pedido de vista o vereador Marcelo. Então, está com a palavra o projeto 1705-2025, está com o pedido de vista a vereadora Vanessa. Então, está com a palavra.
Bom, nesse projeto eu pedi um pedido de vista porque eu estava com muitas dúvidas de como iria funcionar esse espaço ali do complexo, mas, de certa forma, então, entrei em contato aqui com o Thiago Paz, ele me passou todas as informações, nos comentou também que será feita essa licitação e depois da licitação que a gente vai ter acesso a esse, depois dessa licitação da concessão, né, que depois a gente vai ter acesso a todo o edital de tudo que tiver, enfim, que acontecer ali do complexo. O que eu entendi é que realmente a gente vai ter 60 dias para usar dentro do município, né, para fazer as escolhas, para fazer, agora vai ter a escolha da Piubela Ragaxa, vai ter a Prima Vendêmia. Então, o município, por mais que ele licite o complexo, que é um bem público, né, ele terá esses 60 dias para ser utilizados. Então, acredito que sim, é viável, porque então vai ter pessoas lá que vão estar cuidando desse espaço, vão estar abrindo as portas para a comunidade frequentar. Então, sou favorável a esse projeto, presidente.
Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra a vereadora Aldete.
Com relação a esse projeto, tudo que demandar o regramento todo vem pelo edital. Nós sabemos que a prerrogativa do Poder Executivo é estabelecer essas normas de pactuação com a comunidade que vai assumir esse espaço. Mas, senhor presidente, eu sei que não compete a essa casa fazer a avaliação. O edital não necessariamente precisa passar por essa casa. Mas seria interessante se a gente pudesse ter acesso e talvez emitir algum parecer, fazermos essa análise do edital juntos. Então, é esse pedido que eu gostaria de fazer, senhor presidente, né, para se a gente pudesse ter, poder dar vistas a este edital antes da sua publicação. Era isso.
Obrigado, vereador Odete. Alguém mais queira comentar o projeto? Vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, acho que é muito pertinente o que a vereadora Odete colocou. Até seria interessante que o edital fosse parte integrante da lei, como foi citado por mim na semana passada. E até nós analisamos, quando analisamos o projeto de lei 1703, que se tornou a lei municipal 1711, nós fizemos com base na aprovação de que aquele complexo fosse editado, fosse colocado para licitação, para que ele fosse explorado pela iniciativa privada e também utilizado pela iniciativa pública, pela Prefeitura Municipal. Eu não tinha essa informação, eu acho que ele deve constar no edital, que foi falado pela vereadora Vanessa aqui. Nós não temos essa informação porque ela não consta em lei. Deve ser uma informação que vai estar no edital para que a gente possa ficar sabendo. Mas, assim, a ideia é muito interessante que os próximos projetos dessa envergadura venham com o edital, que a gente possa, então, dar alguma característica, alguma sugestão ou ideia. Meu voto será favorável, como foi da outra vez.
Só para trazer também a informação aqui, que o edital fica à disposição por 30 dias, né? Então, acredito que todos os vereadores podem ficar atentos no edital e opinar pela melhor condição de ser usado esse complexo. Acredito que na nossa maior festa, a festa de, no, a uva e a escolha da La Più Bella Ragazza e outros eventos que vêm acontecendo com o município, o espaço ficará disponível ao município, com certeza. Então, a partir do momento que o edital será exposto ali a toda a comunidade, enfim, à Câmara de Vereadores, acredito que cada um de nós deve estar atento ao que ficará melhor para o nosso município. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, está com a palavra de volta a vereadora Odete.
O senhor falou que o edital vai ficar à disposição 30 dias, mas já é para inscrição dos interessados. Então, antes dessa publicação, da disponibilização para a comunidade participar do edital, que seria interessante as vistas. É nesse sentido que eu pedi, se for possível, o Poder Executivo nos mandar o arquivo para vistas. Depois que está publicado, daí não tem o que fazer, porque daí ele é um regramento e ele vai ter que ser rezado, como se usa nos termos formais. Obrigada.
Obrigado, vereadora Odete. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto 1705/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e os contrários, que se levantem. Projeto de lei 1705/2025, aprovado por todos os vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1706/2025.
Concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos dos servidores inativos e às pensões dos pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2025.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Marcelo.
Senhor presidente, eu serei o relator do projeto e passarei a leitura do mesmo agora. Parecer 016/2025. Projeto de Lei 1706/2025, relator Marcelo Luiz Panassol. Relatório. Trata-se da análise jurídica do Projeto de Lei 1706/2025, encaminhado pelo Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos dos servidores inativos e às pensões dos pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2025. O projeto prevê um reajuste de 5,06 com base no IPCA dos últimos 12 meses e um aumento real adicional de 0,94%, totalizando um reajuste de 6% para os servidores do Poder Executivo, extensivo aos proventos dos aposentados e pensionistas, exceto, e aqui eu vou acentuar, exceto ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, aposentados e pensionistas, que não são detentores do direito à paridade, e aos agentes comunitários de saúde, que têm o piso salarial reajustado conforme legislação federal. A análise. O projeto em análise busca cumprir um imperativo constitucional previsto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais. Esse direito visa garantir a recomposição do poder aquisitivo dos servidores frente à desvalorização da moeda por meio de lei específica. A competência para tratar desse assunto encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1º. Além disso, a iniciativa para a elaboração do projeto de lei é privativa do chefe do Executivo, conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Ao aplicar o índice de 5,06 e aumento real de 0,94 acumulado do IPCA dos últimos 12 meses, garante-se a recomposição salarial dos servidores municipais aposentados e pensionistas, com exceção dos casos já mencionados no relatório. O artigo 3º do projeto prevê que as despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, em conformidade com o artigo 18, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, que exige previsão orçamentária para novas despesas públicas. A valorização dos servidores públicos é o alicerce de uma administração justa e eficiente. Garantir a recomposição salarial é respeitar os direitos e fortalecer o serviço público para toda a sociedade. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 17 de março de 2025, Marcelo Luiz Panassolo, Lori Sosnoski e Márcio André Rossi, componentes da comissão.
Obrigado, vereador Marcelo. Está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Rutinês.
Parecer 16 de 2025. Matéria do projeto de lei, número 1706 de 2025. Relatório. Concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos dos servidores inativos e às pensões dos pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2025. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise e dos aspectos legais do projeto no tocante submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo de forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, com base no acúmulo do IPCA dos últimos 12 meses, o qual foi de 5,6%, mais o aumento real de 0,94%, exceto o prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais, e os aposentados e pensionistas que não são detentores do direito de paridade. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal, e considerando a análise técnica e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei à ótica de responsabilidade e planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, 17 de março de 2025. Rutinei Santos, presidente, Rosângela Maria Tchepo, membro, Tiago Beto, membro.
Obrigado, vereador Rutinei. Então, alguém queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, por obviedade, qualquer prefeito, qualquer vereador de nós, gostaríamos de dar aos nossos funcionários públicos um aumento muito maior, né? Todos nós gostaríamos de privilegiar os nossos funcionários públicos, que tão bem representam a classe municipal e que têm a responsabilidade de não só trabalhar para a prefeitura, mas atender bem ao nosso cidadão, atender de forma adequada, atender da melhor maneira possível, seja na Secretaria da Saúde, seja na Secretaria de Educação, seja na Secretaria de Obras, seja aqui no prédio sede da prefeitura. Nós todos temos essa função de defender o nosso funcionário. E assim, esse aumento de 5,06, ele corresponde ao retroativo do ano de 2024 a 2025. O aumento real é de 0,94, que dá quase 1%. Então, nós chegamos aos 6%. Em consulta aos demais municípios aqui na nossa região, é mais ou menos o que todos estão concedendo, né? Porque tem que também pesar o valor da folha naquilo que é do orçamento municipal. Então, eu acho que vem num valor que talvez poderia ser maior, obviamente todo mundo gostaria de ganhar mais, mas neste momento eu acho que, a contento dos funcionários públicos, a gente deve votar favoravelmente esse projeto para que ele tenha pronta execução e no pagamento agora de março já seja efetuado. Meu voto será favorável.
Obrigado, vereador Marcelo. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra a vereadora Odete.
Bom, eu acho que independente do poder executivo, de quem esteja à frente do executivo, quem faz acontecer, que está ali no dia a dia tocando serviços básicos, é o funcionalismo público. Então, repor o mínimo das perdas do período e com uma margem, embora pequena, real, ela é sempre muito positiva para instigar, para valorizar e para fazer com que os nossos serviços entreguem à população, que é daí que vem os recursos para pagar os salários de todos, vem da população, é um retorno dos impostos nossos. A máquina pública, ela é composta pelos impostos públicos, né? Então, nada mais justo que, no mínimo, né, repor as perdas do período e, quando se consegue, dar um aumento real, embora pequeno, eu acho que ele é mérito para quem realmente toca a máquina pública para bem atender a nossa comunidade. Então, totalmente favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Odete. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Lores.
Bom, referente a esse projeto também, eu acho que os funcionários públicos que trabalham na prefeitura são exemplares, né, e mereciam um aumento melhor, mas em função de todo o acontecimento da situação econômica, né, eu acho que está de parabéns o prefeito pelo esse reajuste que está dando, um ganho real. Só quero comentar, referente ao nosso município vizinho aqui, Nova Pádua, está dando 4 e alguma coisa, né, então nós estamos bem além deles, né? Então, está de parabéns ao prefeito, e eu acho que o funcionário, claro que seria importante ganhar mais, mas está sendo, pelo menos, valorizado. É isso aí.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei 1706 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levantem. Projeto de Lei 1706 de 2025, aprovado por todos os vereadores. Peço à primeira secretária, a vereadora de Los Angeles, que faça a leitura da súmula do projeto 1707 de 2025.
Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 1066 de 2010 para diminuir o custeio do valor do vale alimentação pelos servidores.
Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, o relator desse projeto será o vereador Lores.
Obrigado, Marcelo. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer, matéria do projeto de lei número 1707/2025. Relator Lores Susanowski. Relatório. A Comissão de Justiça desta Casa Legislativa vem de forma regimental apresentar o seu parecer sobre o projeto de lei municipal número 1707/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da lei municipal número 1066/2010, reduzindo de 10% para 1% o percentual de custeio do vale alimentação pelos servidores municipais. Análise. O presente projeto de lei observa a competência legislativa do município nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, que assegura aos municípios a prerrogativa de legislar sobre os assuntos de interesse local, incluindo a regulamentação de benefício aos servidores públicos. Ainda a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 18, inciso 4, confere ao município a competência para organizar e estabelecer regime jurídico e seus servidores, fundamento que legitima a proposta em exame. O projeto respeita os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, previsto nos artigos 37 da Constituição Federal e reafirmado pelo artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. A redução do percentual do custeio do Vale Alimentação está em consonância com a finalidade assistencial dos benefícios e promove melhores condições para os servidores municipais, sem comprometer a autonomia financeira do município. O projeto prevê, em seu artigo 2º, que as despesas correrão por dotação orçamentária própria e que está em conformidade com o artigo 18, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal, que exige a previsão orçamentária para novas despesas públicas. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião, sob a ótica da presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1707/2025, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 12 de março de 2025. Marcelo Luiz Panassolo, presidente. Lores Nosca, relator. Márcio André Rossi, membro. Obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, desculpa aí. Está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, o vereador Rutinês.
Presidente José, quem será a relatora do projeto 1707/2025 será a vereadora Rosângela.
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer de 17/2025. Relatório. Altera a redação ao parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 1066/2010 para diminuir o custeio do valor do Vale Alimentação pelos servidores. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. O valor pago hoje é de R$ 25,29 e com o aumento passará a ser pago o valor de R$ 26,81, dias úteis trabalhados. Todos os funcionários, cargos de comissão, contratados emergenciais, prefeito e vice-prefeito receberão esse valor. As pessoas que não recebem o Vale Alimentação são as que entregam atestados, afastadas por algum motivo e quem recebe diárias. O valor custeado pelo servidor era de 10% do Vale Alimentação e passará a ser descontado 1%. O valor que era descontado era de mais ou menos R$ 50,00 e passará a ser descontado do funcionário o valor de mais ou menos R$ 5,00. Isso varia dependendo dos dias trabalhados. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opiniou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 17 de março de 2025. Presidente Rutinês, membro Rosângela Maria Tiepo e membro Tiago B.
Obrigado, vereadora Rosângela. Alguém mais queira, alguém queira comentar o projeto? Então está com a palavra a vereadora Odete.
Bom, o Vale Alimentação ele é um benefício social, concedido por empresas, poderes públicos, enfim, a quem as pessoas, né, têm um caráter ali assistencial no seu recebimento. Realmente me causa estranheza, senhor presidente, que um benefício depois seja descontado do funcionalismo. Então, eu quero dizer que eu sou favorável, sim, a esse projeto, porque senão entra ali na conta como benefício e no mês seguinte, né, é descontado. Então, eu acho que ficaria mais fácil rever o valor, em vez de 25 ser 24, sei lá, o cálculo disso, do que dar um benefício, está ali como benefício social, mas o funcionário tem que bancar uma parte deste valor. Então, sou totalmente favorável e ainda quero deixar como sugestão que futuramente se faça esse exercício de ajuste, para que realmente o servidor receba o seu provento, o seu benefício social, e que não seja descontado no mês seguinte, nem que isso signifique ganhar R$ 1 a menos por mês. Eu acho que isso é o justo, é o correto. É a minha opinião. Obrigado, senhor presidente, já me declarando favorável ao projeto.
Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Marcelo.
O Vale Alimentação, quando foi criado, ele serve como um motivador até para a assiduidade do próprio funcionário, porque a gente viu que ele só recebe quem? Pelos dias úteis trabalhados, né? Eu creio, vereadora Dete, não quero ser o dono da verdade, mas que tenha pelo seu, pela sua constitucionalidade do Vale Alimentação, tenha que ter uma contrapartida do funcionário. E aqui, pelo que eu entendi, não sei se é isso. Se não for, tudo bem. Mas mesmo assim, nós estamos levando para o mínimo possível de contrapartida, que é 1%, que vai se somar àquele aumento de salário que nós aprovamos agora há pouco. Então, tudo isso vem ao encontro da melhoria para nossos funcionários públicos. Eu só esqueci de falar antes do projeto anterior, e eu sempre questionei isso, e a gente, infelizmente, não pode fazê-lo, né? O que nós precisaríamos que tivesse uma melhoria nos nossos funcionários públicos seria um reajuste para aqueles funcionários, aqueles cargos que a gente sabe que muitas vezes têm um valor de salário menor comparado com muitos outros. Nós temos, assim, muitos cargos que recebem ali 1.800, 1.900 de salário, né? Era ali que nós precisávamos dar um reajuste maior, mas a gente sabe que constitucionalmente isso é impossível, porque daqui na frente vai dar uma ilegalidade e a prefeitura vai ter uma contrapartida muito maior. Então, assim, sou favorável, né? Volto a dizer, né, vereadora Odete, se eu estiver errado, me retiro o que eu falei, mas, assim, acho que nós levando ao mínimo possível de contrapartida já é uma vitória para os funcionários municipais.
Obrigado, vereador Marcelo. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Tiago.
Obrigado, presidente. Só complementando aí as explicações, estava fazendo um cálculo rápido agora aqui, são cerca de R$ 78,00 aproximados que o colaborador vai acabar recebendo a mais, R$ 45,00 que vai ser descontado a menos e cerca de R$ 33,00 em cima do reajuste, na base de 22 dias úteis, 22 dias trabalhados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto 1707/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E aos contrários, que se levante. Projeto de lei 1707/2025, aprovado por todos os vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo 02/2025.
Dispõe sobre a concessão da revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2025.
Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, o relator será o vereador Márcio André Rossi.
Obrigado, vereador Marcelo. Parecer 18/2025, matéria, projeto de lei do Legislativo 2/2025. Relator, Márcio André Rossi. Trata-se da análise jurídica do projeto de lei do Legislativo número 2/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Sul, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O projeto prevê um reajuste de 5,06 com base no IPCA dos últimos 12 meses, além de um aumento real de 0,94, totalizando 6. A revisão é aplicável somente aos servidores do Poder Legislativo, não se estendendo a vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O projeto também estabelece que as despesas decorrentes da revisão serão custeadas pelas dotações orçamentárias do exercício financeiro de 2025, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Análise. O presente projeto atende ao comando constitucional previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que determina a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, garantindo a recomposição do poder aquisitivo frente à inflação. A competência para legislar sobre a matéria está amparada na Lei Orgânica Municipal, sendo prerrogativa da Câmara de Vereadores fixar a revisão dos vencimentos dos seus próprios servidores. Quanto ao mérito, observe-se que a revisão proposta respeita os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade, garantindo que os servidores do Poder Legislativo tenham seus vencimentos ajustados de acordo com as perdas inflacionárias e um pequeno acréscimo real. O aumento proposto encontra-se dentro dos limites orçamentários e financeiros, sem impacto negativo das contas públicas. Importante destacar que os índices de reajustes adotados no presente projeto são os mesmos aplicados aos servidores do Poder Executivo Municipal, garantindo a insônia na recomposição salarial dos servidores públicos, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Essa equiparação visa assegurar a manutenção do poder aquisitivo dos servidores de ambos os poderes, respeitando o princípio da simetria e da valorização da administração pública. O projeto também respeita o princípio da anterioridade, uma vez que a revisão não se estende a agentes políticos como vereadores, prefeitos e secretários municipais, conforme estabelecido nos artigos 29, inciso 5 e 37, inciso 10 da Constituição Federal. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 2/2025, sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 17 de março de 2025. Marcelo Luiz Panassolo, presidente, Loris Sosnowski, membro, Márcio Rossi, relator.
Obrigado, vereador. Márcio, então está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Rutinês.
Presidente José, o relator desse projeto será o Tiago.
Obrigado, colega vereador Rutinês. Parecer 18 de 2025, matéria projeto de lei legislativo 02/25. Relatório. Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 2025. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito de conteúdo, aplicando o índice IPCA 5,06% sobre os vencimentos, com eleitos retroativos a partir de 1 de março de 2025. E fica concedido um aumento real de 0,94% aos servidores. Esse aumento não se estende aos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão e gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 17 de março de 2025. Presidente Rutinês Santi, membros Rosângela Cepo e Tiago Bet.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, só para nós explicarmos por que são dois projetos distintos. Por que tem aquele que é aumento para os funcionários do Poder Executivo e por que tem esse que é a autoria do Poder Legislativo? Porque são dois poderes independentes e harmônicos entre si. Então tem que ter aquele projeto de lei que vem do prefeito, que vai valorizar os funcionários do Executivo, e tem esse que é de origem, então, na mesa diretora da Câmara, para valorizar os funcionários do Legislativo. Eu só quero lembrar aqui, né, que a gente às vezes é alvo de algumas colocações e que dizem que os vereadores isso, os vereadores aquilo. Mas aqui, nesses projetos de lei, os únicos que não receberam aumento, nem no ano passado, no projeto que nós fizemos nessa casa, valendo para essa gestão, são os vereadores e o prefeito. O vice-prefeito, secretários e os funcionários, todos receberam. A gente tem que esclarecer que vereadores e prefeito não receberam, em comparação do ano passado, nenhum centavo de aumento, e isso a gente tem que esclarecer, porque às vezes são ditas algumas coisas sobre o salário dos vereadores que não são coerentes com o que realmente acontece.
Obrigado, vereador Marcelo. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Tiago.
O comentário que eu vou fazer é bem parecido com o do colega Marcelo. vou destacar um trecho aqui que está no próprio projeto. Cabe destacar a revisão geral anual não se confunde com o reajuste ou aumento salarial. Trata-se de um direito constitucional dos servidores públicos para a preservação de seu poder aquisitivo. Além disso, o impacto financeiro decorrente dessa medida está devidamente previsto nas dotações orçamentárias do exercício de 2025, em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, sem comprometimento dos limites legais de despesas com o pessoal. Então, é um cálculo feito em cima do teto, respeitando a capacidade do município. Acredito que todos os vereadores são favoráveis a esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Bom, reitero meus cumprimentos aqui já feito antes. Então, muitas vezes a população me pede qual que é o valor do salário agora aqui do vereador, do presidente da Câmara. Então, eu quero falar para a população que está nos assistindo, para quem nos acompanha aqui. Hoje, o vereador de Nova Roma, ele recebe o valor de R$ 2.351,62. E o presidente da Câmara recebe o valor de R$ 3.527,43. Então, hoje, é esse valor, como já foi dito, não foi alterado. Então, esse valor para a população ficar sabendo, porque tem muitos esses questionamentos. Então, eu trago aqui para o povo sobre os salários do vereador e presidente da Câmara. É isso.
Obrigado, vereadora Vanessa. E trazer também a público dizer que essa Câmara nunca cobrou diárias na saída dos vereadores. Sempre que os vereadores trabalham e vão em busca de alguma coisa para o município, os vereadores sempre bancaram o custo com o próprio recurso dele. Então, que tinha era isso. Alguém mais queira comentar o projeto? Está com a palavra a vereadora Odete para o encaminhamento.
Como esse projeto legislativo lhe diz respeito aos avanços aqui da casa, a remuneração aqui dos funcionários da casa, então, como foi dito, o salário dos vereadores, né, dos prefeitos, então, eu acho que é importante que a população saiba também os salários das pessoas que trabalham aqui na casa legislativa. Então, o salário da supervisora administrativa, ele é R$ 3.191,01. E o salário da assessora jurídica, R$ 3.545,69. Então, era só para complementar, senhor presidente, as informações já trazidas pelos colegas vereadores. Obrigada.
Obrigado, vereadora Odete. Então, coloco o projeto de lei legislativo 02 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e aos contrários que se levantem. Projeto de lei do Legislativo 02 de 2025, aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, é o momento dos esclarecimentos pessoais. Então, nesse momento, convido a vereadora Vanessa para fazer uso da palavra e com direito a 3 minutos.
Então, eu quero aproveitar para responder aqui os questionamentos levantados pelo vereador Márcio. Eu convido a população para que assistam a sessão passada e a população mesmo veja o que de fato aconteceu, né? Porque tudo que eu trago aqui para vocês, eu não estou mentindo, sou completamente verdadeira em todas as minhas afirmações, em todos os meus vídeos também. Então, só estou aqui para pedir respeito para os vereadores, tanto o Márcio quanto o vereador José. A gente está aqui é para se respeitar, quanto todos os outros vereadores também. E sobre o pedido da assessora feito antes, eu quero dizer que eu tenho imunidade parlamentar quando estou utilizando a tribuna. Outra questão que eu quero também frisar é que o meu trabalho aqui como vereadora é fiscalizar. Então, eu gostaria que todos os pedidos que eu trouxesse para essa casa realmente fossem atendidos. Eu vi que as faixas de pedestre, que foi um pedido que eu fiz há um mês atrás, elas não foram ainda pintadas. Eu vi que o pessoal está pintando os cordões, mas não fizeram nenhum retoque nas faixas, principalmente essa aqui do centro e a que está na frente da AgroRoma. Então, eu peço para que realmente vejam os pedidos que eu trago, né, que eu já ouvi muitas pessoas, inclusive das secretarias de obras, dizendo, ah, porque a vereadora ali fez o vídeo, agora a gente não vai mais pintar. Então, eu estou aqui para trabalhar, para trazer melhorias, eu estou indicando, em momento algum eu estou criticando o governo atual, eu só estou fazendo o meu trabalho de trazer as melhorias da população, os pedidos da população aqui de Nova Roma do Sul. Então, meu objetivo aqui não é ofender ninguém, não é atacar ninguém, é só fazer o meu trabalho e focar, porque eu acho que isso é o certo e é o correto, que o vereador, é o trabalho do vereador, o que, que o vereador tem a fazer. É isso.
Obrigado, vereadora Vanessa. Então, neste momento, está com a palavra o vereador Márcio.
Nesse momento, o vereador exerce um papel muito importante entre a população e o prefeito. Nós aprovamos as leis que serão aplicadas no município. Nós, vereadores, fizemos parte do poder legislativo. Votamos, discutimos matérias que envolvem os impostos do nosso município, educação, obras, entre outras coisas da nossa cidade. Quando a vereadora chegar aqui aos 5 mandatos também, vamos fazer este cálculo de quanto ela recebeu após os 5 mandatos, se chegar até lá. Agora fica fácil de falar dos outros, porque ela recebeu apenas 2 meses. Então, quando tiver 5, o povo me colocou aqui, mas o povo também pode me tirar daqui. Aquele que está satisfeito com o meu trabalho há de ser reconhecido. E quem não tiver, tem que trocar. Essa é a minha opinião. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Neste momento, então, passo a presidência ao vice-presidente, vereador Márcio.
Então, neste momento, o vereador José, está inscrito nos esclarecimentos pessoais, terá 3 minutos para falar.
Obrigado, vereador Márcio. Quero dizer que, vereadora Vanessa, que em momento algum atingir a tua família biológica. Momento algum. Se tu te sentir ofendida, me desculpa. Quero dizer que aqui tu usou da construção fora do município. Eu tenho as minhas construções fora do município, são declaradas, pago imposto de renda e não tenho nenhum templo para sonegar imposto de renda. Quero dizer aqui também que você, vereadora Vanessa, falou de caráter. O que é de caráter para você? Caráter é de dar ao vereador Márcio, que se juntou ao PT, e tu apoiar um presidente que beirou 20 anos nos corredores da Câmara Federal e não fez nenhum projeto? É isso o caráter, vereadora Vanessa? Caráter é de dar todo mundo na eleição, da forma que tu deu aqui, quem estava aqui dentro da casa. Esse é o teu caráter lá fora da Câmara de Vereadores, vereadora Vanessa. Me desculpe, mas para falar em caráter, tem que olhar mesmo as atitudes do dia a dia, vereadora Vanessa. Ou tu esqueceu da campanha que tu fez? Dizer que aqui tu não fala mentira, que tudo é correto, tu falou que lá no Capitélio deu vários acidentes. Tu tem que trazer o relatório de quantos acidentes que deu no Capitélio. Tem que trazer o relatório, quantos acidentes deu lá no capital. Dizer que tu não menta, que é real aquilo que tu fala. E dizer também que eu sou muito orgulho de ter feito parte da administração do Marino e do Douglas. Que aquilo que o Douglas construiu, faço parte da construção. E faço parte da história do mandato do Marino e também do Douglas. Momento algum eu vim aqui de dar administração do Douglas, que nem tu falou lá na tribuna. Eu me orgulho de fazer parte do Douglas e também do Marino. Que a mudança em Nova Roma foi quando o Marino assumiu o Douglas. E eu faço parte dessa mudança. Quando tu fizer parte de uma mudança, que nem eu faço parte, que agora vou fazer os 20 anos aqui na casa, aí tu pode criticar os outros. E dizer que se não tem nenhum projeto aqui na casa apresentado pelos vereadores, o vereador Márcio que citou, o vereador José, mas a gente sabe quanto lutou para construir as estradas que tem buscando recurso via emenda de deputado, a gente não fez nenhum vídeo. Buscando recurso via emenda de senador, de ministros, a gente buscou. O que tem ali foi o trabalho da Câmara de Vereadores, junto com o Marino, junto com o Douglas. Então, me orgulho de ter feito parte da administração do Marino e do Douglas. E não tenho medo de falar momento algum. E falar de caráter, cara de Deus, caráter, será que gina próprio, como é que diz, de dar e arte com caráter?
Acabou, José. Acabou o seu tempo, vereador José.
Então, no momento, agora vamos para os recados finais. Então, na próxima sessão, nós temos aqui o comandante da Brigada Militar, senhor Luiz Fernando de Carvalho Martins, falando sobre o trabalho realizado na nossa cidade. E no dia 25 do 3, começa o encontro das Donas Furbe. No evento, acontecerá no Centro de Convivência Dona Vitalícia, conhecido como a Casa do Idoso. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.